Oi, gente, boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta terça-feira. Hoje é dia 17 de novembro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a companhia do meu amigo cartunista, Miguel Paiva, do Jornalistas para a Democracia, que vai comentar algumas notícias do dia de hoje, um pouco também ainda das eleições municipais. Boa noite, Miguel, tudo bem por aí?
Tudo ótimo. A gente prometeu que estaria aqui depois das eleições, né, com esse rescaldo, né, do que aconteceu. Tem muito assunto, muita coisa realmente aconteceu de domingo para cá. Eu acho que as novidades são muitas. Vamos lá.
Verdade, vamos falar sobre isso. Antes, queria só dar boas-vindas aqui à Virgínia Arias Peixoto, que se tornou nova membro do canal. Bem-vinda, obrigado, Virgínia, pelo seu apoio, e também ao superchat do José Almi Oliveira. Dizer que a gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter. Se você quiser vir para o YouTube, a gente agradece por conta das visualizações e também, se você estiver aqui no YouTube, já deixa o seu like. E compartilha o link do programa de hoje para a gente aumentar o alcance. Se você não for inscrito na TV 247, inscreva-se, nos ajude a chegar à meta de 700 mil inscritos e inscritas. Boa noite aqui para a. Será que é? Mignella, está dizendo que o Obama é um assassino que matou mais que todos os outros presidentes dos Estados Unidos. Glacy Leo está aqui também defendendo auditoria cidadã. Boa noite para Simone Maria de Souza, que está falando do Espírito Santo, dizendo que lá em Vitória será o João Coser, candidato do PT, quem deverá vencer. Dark Watch está dizendo aqui, está dando boa noite aqui, comentando também. Boa noite para o perfil Presidente Lula. Vamos falar do Lula hoje também. Edvaldo Souza, do Recife, Florentino Gutierrez Prieto, de Laranjal, Paulista. Boa noite. Gente linda da comunidade 247, está dizendo aqui a Maria José Prudente. Agora é Boulos, está dizendo a Maria Chaves de Oliveira. Sou assinante pelo site, está dizendo a Olivia Hostler. Obrigado, Olivia. Felipe Parisi está dizendo boa noite, pessoal. Sou PT, mas agora vou de Boulos. Quem mais? Boa noite, companheiros. A Djalma Silveira, Vera Nilce Cordeiro está aqui conosco também. Oi, Miguel, está dizendo a Olivia.
Oi.
Abidão Campos está aqui dando saudações democráticas de Salvador. Boa noite, comunidade progressista. Obrigado aqui pela audiência. Abdon, a Sara Marciano está aqui conosco também. Silvia Inês, minha querida amiga, está aqui conosco. Obrigado, Silvia, pelo apoio, pela audiência. E o José Almi também está dizendo aqui que havia um boato que o Obama não é americano. Vamos falar sobre isso, mas daqui a pouco. Porque eu queria trazer, Miguel, uma notícia preocupante, que é a do aumento de internações de casos de Covid em hospitais privados, né? A gente publicou uma matéria sobre isso, desse aumento no número de internações. Eu já tinha ouvido também de uma amiga que se internou recentemente em um grande hospital aqui na cidade de São Paulo, que suspendeu as cirurgias eletivas, Miguel, para reservar leitos para vítimas de Covid. Seriam aí os primeiros sinais de uma segunda onda misturada com a primeira que nunca terminou, né, no Brasil?
Eu acho mais isso. Eu acho que a primeira onda não terminou e quando chegou na praia fez um estrago, entendeu? Porque ninguém se incomodou, ninguém, todo mundo parou de usar máscara, todo mundo esqueceu o distanciamento e foi uma atitude aqui no Rio de Janeiro, a gente viu aí em São Paulo muito também nas praias de São Paulo, aqui nas praias do Rio, as pessoas agindo como se não tivesse acontecido nada. E a cada dia que passa, foi mais perto das eleições, uma semana antes das eleições, 10 dias, o que começa a refletir agora, né, os 14 dias que as pessoas começam a manifestar os sinais do vírus, a atitude. Não acredito que isso aí seja nem consequência do dia das eleições, que ainda é muito cedo. Isso aí é consequência desse relaxamento que foi acontecendo, e que na Europa também foi acontecendo. Esse vírus tem muito a nos ensinar ainda o comportamento dele, entendeu? Então, acho que as pessoas foram todas precipitadas, né? principalmente nos países de capitalismo muito forte, né, foram precipitadas a voltar às atividades de uma maneira muito rápida, e isso veio, aconteceu ainda no momento em que não havia condição para isso. Entendeu? Então, é óbvio que ele se multiplica muito facilmente, esse vírus. Ele pode não estar sendo tão fatal agora, entendeu? Mas ele se multiplica muito rápido. Então, é evidente que isso iria acontecer, entendeu? Quando a gente joga uma partida, como uma partida de tênis, né, que eu gravei hoje, você, quando bate na bola, você tem que levar em consideração que do outro lado da rede tem alguém que vai te devolver a bola. Você tem que considerar quem está lá, entendeu? E não simplesmente achar que basta bater na bola que a bola vai embora, entendeu? Ela volta, entendeu? Esse descuido aqui eu acho que foi, que está sendo muito grave para nós aqui.
Bem, acho, Miguel, e como na Europa, que também houve medidas de relaxamento, né, especialmente na França, na Inglaterra, veio com tudo. Se lembra do verão europeu lá, as pessoas, todo mundo na praia, todo mundo de buenas. Exatamente. E agora está todo mundo, né, enclausurado novamente. O Brasil, que empreendeu esforços até no combate à pandemia, apesar do negacionismo de Jair Bolsonaro, eu acho que nessa segunda leva vai encontrar um país mais enfraquecido na sua infraestrutura para cuidar de todos os casos que vão surgindo, né?
O Brasil teve dois fatos importantes. O primeiro, eu acho que foi o SUS. O SUS é muito importante, quer dizer, a existência do SUS aqui no Brasil ajudou muito a resistir, mesmo que os números ainda assim tenham sido muito altos. O SUS segurou muito essa onda de mortalidade, se aprendeu muito com o SUS. O SUS foi um exemplo de como se combater isso, mesmo tendo um governo que trabalhasse contra. E a segunda coisa que eu acho que faz diferença, e a Europa vai entrar agora num período extremamente negativo para isso, é o clima. Porque não é que o vírus vive melhor, o confinamento faz com que o vírus se reproduza e passe, contamine mais pessoas. E a Europa está entrando num período agora que vai viver um confinamento forçado, quer dizer, as pessoas não saem às ruas, os ambientes estão fechados, a temperatura é muito baixa lá fora, você tem que ficar em casa. E com a casa fechada, com o ar quente ligado, isso tudo facilita muito a transmissão, é óbvio. Entendeu?
Exatamente. Deixa eu trazer outro tema aqui internacional, Miguel, antes da gente falar sobre as eleições municipais, que é uma agenda importante que vem da Argentina, do presidente Alberto Fernandes, que hoje enviou para o Congresso um projeto de lei que autoriza, né, a prática do aborto, ou seja, que legaliza o aborto. É uma proposta definida por ele ainda durante a campanha. A Argentina já teve vários embates em relação a esse tema, né, em nível do Congresso, e o Alberto Fernandes, então, enviou essa proposta de legalização, dizendo que a legalização do aborto salva a vida de mulheres e preserva suas capacidades reprodutivas, muitas vezes afetadas por esses abortos inseguros, clandestinos, né. No caso do Brasil, Miguel, a gente sabe muito bem que a prática do aborto é disseminada pelo país, com ampla segurança e preservação das qualidades reprodutivas da mulher, desde que ela tenha condições de pagar uma clínica especializada, e as outras pessoas que fazem uso do aborto, né, sem nenhum tipo de proteção do Estado, sem nenhum tipo de acompanhamento médico, em condições super precárias, que na sua maioria são pobres e negras, né, essas mulheres, acabam vítima não apenas do descaso do Estado, como também da criminalização do próprio ato do aborto, né? Então, a Argentina está aí, no meu entendimento, ensinando mais uma vez o Brasil a ser um país melhor. Como é que você viu essa...
É a diferença, né, Aquiles, entre os governantes de qualidade e os não. né, por mais que o Fernando esteja passando por problemas econômicos na Argentina, crises, etc., você, numa atitude dessa, você mostra que tipo de governante você é. Né? Você é um governante ligado nas questões mundiais, nas questões de gênero, então você acaba tendo uma atitude muito mais sensata. Entendeu? As pessoas precisam entender, e o Fernandes certamente entende a coisa desse jeito, que o aborto não é um método contraceptivo. Você não vai usar o aborto para evitar ter filhos. Você faz uso do aborto quando for inevitável, quando você não tiver conseguido evitar pelos caminhos normais, que a igreja continua sendo contra, e os evangélicos, enfim, todo mundo, quer dizer, eles criam uma condição para que você tenha que apelar ao aborto ilegal. Quer dizer, então é uma contradição absurda que o aborto é um direito que a mulher tem, inalienável, que ela tem de recorrer ao aborto quando ela não consegue evitar a gravidez por outros métodos, é óbvio, entendeu? Então as pessoas insistem em dizer que o aborto é um método contraceptivo. Não é, é um recurso. É isso que as pessoas precisam entender. E os países mais evoluídos nesse aspecto, que não sofrem tanta pressão religiosa, acabam tomando atitudes dessas. A Argentina já teve outro procedimento, as meninas até foram para a rua exigir e comemorar, algum ganho eles já tiveram. Agora, eu acho que o Fernandes está efetivando mesmo a descriminalização, né, que é o mais importante. Não pode ser crime, em hipótese alguma.
Concordo, Miguel. Concordo plenamente. Acho que as mulheres têm que ter o direito de decidir de que forma elas devem tratar o seu corpo. Né? Afinal de contas, o corpo é de cada um, né? A mulher claro. Que não tiver a jurisdição sobre o seu próprio corpo não é dona de si própria, ou seja, delegar isso ao poder do Estado para dizer o que você pode ou não fazer.
É pressão religiosa, né? Que
é um autoritarismo muito grande, também um machismo.
Machismo estrutural, porque é o seguinte, você não pode, a mulher não pode passar para outra pessoa a decisão sobre o seu próprio corpo, mesmo que envolva outra pessoa, entendeu? Mas a gravidez está acontecendo com ela, ela tem a última palavra sobre isso, entendeu? Ela tem esse poder de decisão. A questão dela discutir isso com o parceiro ou a parceira é uma questão pessoal dela, entendeu? E é uma questão que ela continua tendo esse direito, então ela precisa ter todos os direitos. O direito de discutir e o direito de tirar a gravidez se ela não concordar. Entendeu? E o que acontece mais são situações socialmente graves em que a mulher engravida, porque ela tem o desconhecimento de como ela pode evitar engravidar, ela vive em condições péssimas e ela é vítima desse machismo e ela continua tendo filho sem ter condições de alimentar essa criança. Então, ela muitas vezes pressionada pela igreja, ela acaba concordando em ter esse filho, mesmo sabendo que não vai ter condição de sustentar essa criança, de manter essa criança viva. E a igreja acaba até chegando ao cúmulo de sugerir que é mais importante você botar a criança para adoção, ter o filho e que alguém adote essa criança. Quer dizer, é uma distorção tão grande dos sentimentos, dos valores reais, que não faz o menor sentido. Passa por cima do direito primordial que a mulher tem de decidir sobre o seu futuro, é óbvio.
Exatamente. Todo direito aqui às mulheres, todo o meu apoio aqui às mulheres no direito que elas têm de decidir como lidar com essa questão, embora a gente sabe que é um tema que divide opiniões, que tem muitas pessoas que são contrárias ao aborto, e respeito-as aqui, as opiniões civilizadas das pessoas que estão se manifestando aqui sobre esse tema, mas, enfim, no meu entendimento pessoal, acho que a mulher tem que ter pleno direito de decidir e contar, inclusive, com toda a infraestrutura estatal, inclusive no SUS, para realizar procedimentos de aborto. Agradecer aqui, dar boas-vindas para Vanipa Nema, que se tornou nova membro do canal aqui. Bem-vinda, Vanipa, obrigada pelo apoio. Graças a pessoas como vocês, que a gente segue firme aqui na TV 247. Tem métodos para não engravidar, está dizendo aqui a Neuza Pereira Ribeiro. E no caso, claro, do estupro, e no caso das pessoas que foram vítimas de estupro, e no caso das da gravidez que provoca um risco de vida para a mãe. Né? São vários casos, é complexo, não é assim apenas numa caixinha, não colocou camisinha, engravidou, não colocou um DIU, engravidou, e agora você vai ter que ter. São várias questões, diante de todas elas, a mulher deve ter o direito consagrado pela legislação de decidir, independente da situação, independente de como tenha sido. Pelo menos é o nosso entendimento aqui, respeitando, claro, a opinião de vocês e tudo.
Nós ficamos tão envolvidos com esse tema que você me esqueceu na tela grande aqui.
E ficou que você é a estrela aqui, eu sou apenas um coadjuvante. Tá bom, então vamos lá. Miguel, eu quero falar com você agora sobre as eleições municipais. Já houve muitos balanços aqui sobre o desempenho das legendas, dos campos políticos, né? Em relação a essas eleições municipais, um crescimento razoável dos partidos ditos de centro, mas que, na verdade, são de direita, como o DEM, o PP, PSD, né, e uma diminuição do bolsonarismo e também de parte do PSDB em número de prefeituras e tal. Queria ouvir você, o que você quiser destacar sobre alguns pontos da eleição municipal, né? São Paulo, Rio, talvez Minas Gerais, Porto Alegre. O que você quer trazer para a gente?
Eu tive algumas surpresas, né? Mas ainda bem que mais positivas do que negativas. Apesar desse crescimento do DEM, quer dizer, o DEM reflete muito o chamado senso comum, né, do Brasil, depois desse processo que a gente está vivendo já há algum tempo de demonização da política, né, eu acho que o DEM vem a simbolizar um pouco essa atitude, somos político, mas nem tanto, entendeu? Então fica naquela coisa meio em cima do muro, que gosta de fazer política, mas ao mesmo tempo desmoraliza a discordância política, enfim, é aquela coisa bem do chamado centro-direita, né? Eu nem diria que o DEM seja um partido de extrema-direita, porque extrema-direita a gente deixa para o Bolsonaro. Mas eu acho engraçado porque, surpreendentemente, houve um crescimento muito grande das candidaturas de gênero, né? Foram eleitos gays, trans, mulheres negras foram eleitas, muitas, o que é muito importante, índios, vários índios, quer dizer, quilombolas. Houve um... Não é nem que o número seja o suficiente para formar maiorias, mas a gente tem que começar a encarar o processo de uma maneira mais tranquila, quer dizer, é um crescimento, é um ganho, a gente precisa se acostumar ao exercício democrático, desde que ele não seja ameaçado, né, por forças adversas que tenham tomado o poder por caminhos certos ou não, a gente tem que se acostumar a esse crescimento, é um crescimento democrático que vem aos poucos. Hoje, o resultado de hoje já é muito melhor do que o último, entendeu? Então, é assim que nós vamos crescer. E eu acho que é assim que os partidos de esquerda têm que se comportar em relação aos apoios, em relação a evitar, a parar com essa vaidade política e que nós estamos pagando um preço altíssimo por ela, com Bolsonaro, com Crivella, com Dória, com vários outros, entendeu? A gente tem que começar a pensar no resultado político mais duradouro, entendeu? Em termos de apoio, em termos de frente, e não ficar nessa disputa, nessa vaidade política que a gente já percebeu nessas eleições que não tem mais espaço para ela. Nem o bolsonarismo, que é resultado de uma vaidade perversa, nem o bolsonarismo resistiu. Então, eu acho que está na hora da gente voltar a pensar politicamente, entendeu? E eu acho que esse foi o resultado mais importante de todos. E que os apoios agora se confirme, né? Em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, nesses lugares em que, que a disputa está acirrada, entendeu? Principalmente entre esquerda e direita. Né?
Miguel, na cidade de São Paulo, teve algumas movimentações já de apoios, né? O Bruno Covas recebeu a declaração de apoio do Celso Russomanno, o candidato de Jair Bolsonaro, aquele que disse que era o amigo do Bolsonaro, que enfrentou...
Será que ele gostou? Será que ele gostou de receber esse apoio?
Para o público, o Bruno Covas disse que se sentiu, abre aspas, honrado com esse apoio, que foi buscar o apoio do Bolsonaro. A gente sabe que o Russomanno também está colado ao Bolsonaro, né? E se o Bruno Covas queria... ou pelo menos está tentando se desvencilhar, se afastar um pouco do João Dória, enquanto o Boulos faz a direção contrária, que é colar ele no Dória, né? Com o Russomanno agora, ele vai ficar carimbado aí de tucano e bolsonarista, ou não?
Talvez faça sentido isso, né? Ele tenha erradamente, fazendo uma avaliação política totalmente equivocada, escolheu o Russomanno, que é um fracassado, como diria o presidente Trump, é um loser, né, de nascença, como ele gosta de dizer. Ele foi escolher o mais fracassado, o mais loser de todos para usar como recurso, como canoa para remar e se afastar do Dória. É um erro de avaliação grave, que pode custar caro para ele.
Também acho. E no Recife, como é que você viu a disputa lá da Marília Reis com o João Campos?
É uma disputa familiar, digamos assim, né? Eles são parentes, todos vêm do grande Miguel Arraes, saudoso, né, governador, por dois caminhos diferentes, né? O João Campos, sendo filho do Eduardo Campos, tem quase uma tradição, né? Tem quase uma obrigação de manter uma tradição que a gente nem conseguiu saber qual seria, porque o Eduardo Campos morreu muito precocemente, entendeu? Poderia ser uma alternativa de centro-esquerda ou de centro, nunca vamos saber. E o menino Campos continua mantendo esse mistério, a gente não sabe exatamente como ele pensa. A Marília Reis é diferente, eu acho que ela tem uma tradição direta, até no próprio nome, quer dizer, um compromisso com a população, com as classes mais pobres, muito claro, muito evidente. Ela tá mais afastada desse pensamento burguês simpático às populações mais pobres, entendeu? Ela tem um canal direto. Então, eu nessa disputa, e é uma disputa dura, né? Porque está ali pau a pau. Eu espero que a Marília, e também por ser mulher, eu espero que ela consiga superar essa tradição aí da família Campos, que a gente não sabe muito bem qual é.
Quase uma dinastia da família Campos, ali, enfim, nessa disputa que promete ser acirrada no Recife. Agora, Miguel, vamos falar sobre um outro tema aqui, que é essa declaração do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que consta no seu livro, recém-lançado, de memórias, né, em que ele faz uma declaração infeliz, o livro chama-se Uma Terra Prometida, e ele falou em entrevista sobre esse livro para o Pedro Bial, né, no dia de ontem, e no livro ele compara o ex-presidente Lula, né, e também revela fofocas, assim, ele lança uma acusação muito grave contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem, no entanto, apresentar nenhum indício daquilo que ele está imputando ao Lula. Eu vou ler aqui o trecho que consta no livro, que foi o trecho lido pelo Pedro Bial na entrevista que o Obama deu a ele, que é o seguinte, ó. Ele disse o seguinte, abre aspas, Ex-líder sindical grisalho e cativante com uma passagem pela prisão por protestar contra o governo militar e eleito em 2002. Tinha iniciado uma série de reformas pragmáticas que fez as taxas de crescimento do Brasil dispararem, ampliando a sua classe média e assegurando moradia e educação para milhões de cidadãos mais pobres. Ponto. Aí ele diz o seguinte, constava também que ele tinha os escrúpulos de um chefão de Tammany Hall e circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por baixo do pano e propinas na casa dos bilhões. Fecha aspas, escreveu isso o ex-presidente Barack Obama no seu livro de memórias sobre o Lula. Né? Em relação, Miguel, a essa comparação com o chefão de Tammany Hall, Tammany Hall era uma organização política ligada ao próprio Partido Democrata, ali no final, no metade do século XIX e início do século XX, que explorava Nova York ali e é tida como um sinônimo de corrupção, comparada hoje, inclusive, há quem compare hoje ao que seriam as milícias no Rio de Janeiro. Então, o Obama faz essa declaração. Na entrevista, ele evitou usar esses termos irresponsáveis, eu diria, em se tratando do ex-presidente Lula. Ele disse, foi uma declaração mais polida, não sei se você assistiu.
Não assisti.
Tem um vídeo dele em que ele diz que quando ele se referiu ao Lula e também aos outros líderes, ele disse que tem que entender a complexidade dos líderes e que eles refletem as dinâmicas e as contradições dos seus próprios povos, né? Ou seja, então o Lula é um chefão corrupto como um reflexo do próprio Brasil? É isso que você quis dizer, Obama? Sabe, eu queria ouvir você sobre isso.
Eu acho que é o Obama sendo Obama, né? sendo americano. Eu acho que essa... tem uma coisa assim, muito parecida com esse comportamento que a elite brasileira tem em relação à imprensa, né? dessa imparcialidade hipócrita que não existe. Quer dizer, então, o americano tem esse desejo de não assumir uma posição muito contundente. Tirando Bernie Sanders, que é um socialista, um democrata socialista, que diz as coisas que pensa, os outros ficam todos mais ou menos em cima do muro. Você não pode esperar que o Obama seja um político de esquerda, ele não é. Ele é um político americano, ele apenas é descendente de imigrantes e é negro, entendeu? E democrata, o que faz dele ser um pouco melhor do que o Trump e seu bando, entendeu? Mas você não pode esperar dele atitudes revolucionárias que ele jamais terá. Ele é americano na essência.
Então, desculpa, Miguel, a gente não deveria realmente esperar nenhuma atitude revolucionária do Obama, mas a gente deveria esperar respeito e responsabilidade de uma pessoa da magnitude dele, que comandou uma potência, um império em decadência, né?
Ele foi muito leviano, ainda escondido atrás de consta, né?
Constava,
é uma coisa assim que ele...
Constava onde? Quem te disse isso?
Que papéis que ele leu, sentenças que ele leu, que julgamentos que ele leu para dizer isso. Então, ele acaba cometendo uma difamação completamente fora de propósito para não ficar parecendo que ele tem uma posição muito clara, é muito vago tudo lá. Você não pode esperar realmente de um americano uma atitude mais contundente, tirando quem não é político, tirando Bernie Sanders e outros. Você jamais terá um posicionamento claro mantido, né? Então eles ficam nesse jogo de tentar dourar a pílula para todos os lados, entendeu? É esse pensamento que ilumina a chamada grande imprensa brasileira da imparcialidade, né? Aí vai o programa do Pedro Bial, lá entrevista ele, enfatiza esse fato do Lula, enfim.
Exatamente. Lembrando, Miguel, que quando o Obama chamou o Lula de o cara, o político mais popular do planeta, em 2009, durante a disputa entre os Estados Unidos na cidade de Chicago e Rio de Janeiro pelas Olimpíadas de 2016, o Obama foi derrotado pelo Lula.
Uhum.
Houve ali uma disputa pessoal entre os dois, porque o Obama fazia campanha para que as Olimpíadas fossem para Chicago, que é o seu estado, que é a sua base eleitoral. E o Obama foi derrotado. As Olimpíadas não foram para os Estados Unidos, elas vieram para o Rio de Janeiro.
Exatamente. Isso deve ter ficado atravessado.
É atravessado, exatamente. Agora, você vem para o Brasil, você dá uma entrevista para o Brasil para divulgar o seu livro, que traz memórias, né? Muitas das quais de memória de um presidente que iniciou várias guerras, que atacou milhares de países com a suposta missão de trazer democracia, mas no seu próprio país a sua democracia é capenga, né? E também o Obama foi em seu governo que ele espionou a presidente Dilma, espionou a Petrobras, sabe? Que ele fez atos de corrupção contra governos. Governos brasileiros, democraticamente eleitos.
Então, Obama é do Obama, é isso.
Que moral um ex-presidente dos Estados Unidos tem para dizer que consta que o Lula recebia propina na casa dos bilhões, sendo que a gente sabe que consta em documentos divulgados pelo WikiLeaks de que a NSA, no governo Barack Obama, espionou o governo brasileiro, a Petrobras, a presidente Dilma Rousseff, né, em atos de transgressão de todas as regras diplomáticas, de todas as, enfim, as medidas que regem a soberania dos países. Então, Obama fez uma agressão contra o Lula. Ele deveria ter desculpas contra, ao ex-presidente Lula.
E fora isso, ele foi de uma deselegância diplomática muito grande, e até comercial, porque muita gente vai deixar de comprar o livro dele por causa disso, entendeu? Então, eu acho que ele agiu exatamente como o grande adversário dele, o Trump, age em relação aos outros países, age em relação à China, age mesmo em relação ao Brasil e tudo. Quer dizer, uma deselegância, uma descortesia diplomática enorme, que vinda de um presidente, de um ex-presidente, não se justifica mesmo, entendeu? Então, eu acho que ele ainda vai se arrepender do que fez. Ele não pode fazer isso com um país soberano, ele não pode cometer esse tipo de agressão em relação a um país soberano sem provas, sem apresentar provas, sem apresentar evidências do que ele está falando, entendeu? É, no mínimo, deselegante.
Exatamente, só informando que o ex-presidente Lula decidiu não comentar esse ataque sofrido pelo Barack Obama, acho que faz bem, acho que mantém, inclusive, a sua superioridade política, que já o era em 2009, quando ouviu do próprio Obama que ele era o cara. Então, o Lula continua sendo o cara agora, em 2020, porque já restou demonstrado que foi vítima de uma perseguição política, e também ao não comentar essa declaração irresponsável, leviana, do ex-presidente Barack Obama em seu livro de memórias.
E tem um pouco de traição também, né? Ele, no mínimo, o cara que fez aquilo com Lula, que fez aquele gesto todo de admiração com Lula, deveria, no mínimo, ter consultado Lula antes de escrever no livro o que ele escreveu. É, no mínimo, um gesto de traição.
Ou ter dito, né? Olha, ele nega, ele diz, a versão dele, né? Agora, essa coisa de constava onde, Obama? Você que foi detentor de um poder gigantesco de informações de todo o planeta, se valer de uma informação de terceiro, sem citar uma fonte, parecendo um fofoqueiro. O que o Obama fez, fofoca.
Ele não pode citar, porque isso aí é resultado daquela espionagem toda que ele mesmo organizou. Como é que ele vai declarar publicamente que espionou o governo brasileiro? Entendeu? Aquilo ali eram as informações que chegavam para ele dos espiões que estavam aqui, é óbvio.
É isso. Miguel Paiva, querido, queria agradecer sua participação no programa de hoje. É sempre um prazer falar com você. Queria também agradecer as 1.700 pessoas que estão ao vivo aqui nesse momento, nos prestigiando. Obrigado. Muito bom. De vocês. Queria aproveitar para pedir que você, se não deixou seu joinha aqui no programa de hoje, dê seu like aqui, nos ajude a aumentar o alcance do 20 minutos. Inscreva-se na TV 247. Se você puder nos apoiar financeiramente, na descrição deste vídeo tem vários links de financiamento coletivo, nos quais você pode apoiar o 247. A partir de R$1, você faz parte da frente 247, enfim, e nos ajuda a ficar firmes aqui. Você também pode se tornar membro ou membra aqui no YouTube. E se você gosta, Olha, a Vanipa Nema está dizendo aqui, engraçado como o 247 mudou a abordagem. De manhã estavam incensando o Obama pelo suposto fórum no Bial, agora mudou tudo. É que o 247 é uma instituição plural, é um veículo que tem várias opiniões. Às vezes elas... Claro. Eu não vi essa parte aqui que você está mencionando, mas o que a gente está colocando aqui são as nossas opiniões pessoais, sabe? E é até bom que o 247 seja esse canal de incensar opiniões divergentes até e plurais, porque eu acho que isso enriquece, inclusive, o debate.
Eu não estou sabendo desse fora que o Obama deu no Bial. Se ela está sabendo, ela que nos conte, entendeu? Eu vou querer saber.
Mas legal, eu vou ver também. Mas é isso, eu acho que é importante. É importante. Claro. Bom, é isso, gente. Obrigado, até a próxima. E
amanhã, 5 da tarde, Távola fim de tarde, na TV 247, não perco.
Valeu, gente. Obrigado, tchau. Valeu, Miguel.
Tchau, tchau. Até.